Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom Ubraha. O Arizal nos conta que Deus é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem. E por isso, de acordo com o Arizal, a criação do mundo acontece na Sfirata Chesed. A Chesed é a bondade, e a bondade só é chamada de bondade se ela é feita na prática. Ou seja, se uma pessoa te fala que ele é uma pessoa boa, ele nunca na vida deu um centavo para ninguém, ele está com 100 anos de idade, então você vai falar, pessoa boa você não é, talvez. Ou seja, para ser chamado de bom, a pessoa tem que fazer uma bondade. Então, sendo que Deus é a essência do bem, diz o Arizal, na Sfirat HaChesed ele já cria o mundo, e ele cria o mundo para fazer para nós o bem. E qual que é esse bem, na prática, vamos dizer assim? A nossa alma, ela surge no Malchut de Tzilut, lá ela se torna parte de Deus. Antes disso, não tem como ela ser parte de Deus. Antes disso, só existe Deus. Para acontecer uma parte de Deus, tem que chegar até essa esfera chamada de Malchut no mundo de Atzilut. Por meio que a nossa alma desce para esse mundo e nós fazemos esse trabalho divino, fazendo com que lá em cima aconteça, que nós trazemos lá em cima a luz infinita chamada Sovev Kol Olamim para dentro dessa luz que preenche todos os mundos. Ou seja, a luz que envolve a revelação divina, o nível de revelação divina que envolve todos os mundos, a gente traz ele para dentro do nível que preenche todos os mundos, e nós conseguimos, por meio disso, chegar, depois da ressurreição dos mortos, que esse mundo vai ser mais alto paraíso que o alto paraíso, vai ser está escrito que uma hora no baixo paraíso, o baixo paraíso é o Lama Briá. Nosso mundo é o Lama Asiá. O mundo acima, baixo paraíso, desculpa, o Lama Yetzirá. O mundo acima do nosso é o Lama Yetzirá, o baixo paraíso. Uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. O mundo acima dele, mundo da Briá, uma hora lá é como 70 anos no mundo da Yetzirá. Se no Tchiat HaMetim, se na ressurreição dos mortos, nós chegarmos a um nível de esse mundo virá Atzilut, e aí vai justificar as pessoas que estão no paraíso de ressuscitarem, porque senão vai ser uma desonestidade. A pessoa está lá por próprio mérito e agora ele vai ressuscitar, vai descer, tipo, descer de nível. Então Deus não faz uma coisa desonesta, Deus me livre, a nossa religião não é como as outras. Não vou entender detalhes, mas para a pessoa que está lá no Alto Paraíso por próprio mérito, para ele ressuscitar, esse nosso mundo aqui vai ter que ser mais Alto Paraíso do que Alto Paraíso, do que o Alto Paraíso. Então ele teria que ser num nível de mundo de Atzilut. Até aí já justificaria para ter uma ressurreição dos mortos, mas não justificaria a criação de tudo isso. Porque sendo que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E a criação do mundo começa nos Sfirata Chesed, que ele vem nos fazer esse bem, de fazer com que a gente consiga subir a um nível acima do que a gente estava, acima do que não teria como nos criar acima daquele nível, quer dizer, o único nível que lá a gente se tornaria parte de Deus, nossa alma divina, e a gente consegue, Deus consegue fazer com que a gente suba a um nível maior do que o que a gente estava desde o começo. Então quer dizer que esse mundo aqui embaixo, na ressurreição dos mortos, ele vai ser mais alto paraíso do que o Alto Paraíso, e não só, ele vai ser mais alto do que o mundo do Atzilut, porque se não fosse isso, não justificaria toda essa criação. Então, o Arizal deixa claro que a essência divina, Deus é a essência do bem, e por causa disso a criação do mundo começa no Sfirata Chesed. E agora, na nossa parasha, nós vemos algumas coisas assim, que elas não batem com essa realidade. Deus manda um anjo, o anjo Gabriel, para destruir Sodoma e Gomorra, porque eles fizeram tanto mal, mas tanto mal. Eles assassinaram tantas pessoas, eles fizeram tanto mal, que justificou a cidade ser destruída. Lá em cima foi decretado que essa cidade vai ser destruída milagrosamente. Hoje em dia aquele lugar é chamado de Mar Morto, até hoje, quer dizer, de tanto que o lugar foi destruído, não vou entrar em detalhes da destruição, porque a nossa pergunta os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles eram pessoas ruins, e Deus é a essência do bem. Será que Deus, como essência do bem, faz parte do bem destruir o mal? Será que esse é o motivo que Deus manda o anjo Gabriel para ele destruir a Sodoma e Gomorra? Agora, quando eu falo anjo Gabriel, não tem que imaginar essas obras de arte italianas aí, do italiano lá com asas e colete à prova de flecha. E não é essa a nossa... a gente não sabe o que é um anjo, né? No caso de Abraão, havendo esses três anjos, eles apareceram com corpos humanos, assim, como se fossem três árabes. Mas, na verdade, a gente não tem uma ideia, não tem como imaginar um espiritual de tão bom, tão lindo, tão maravilhoso que o espiritual é. Então, vamos continuar. Desculpa que eu não tenho outro tempo para gravar a aula. Então estou dentro de um túnel, está ficando tudo meio embaçado, mas vamos em frente. O que acontece na prática é o seguinte. Nossa pergunta é, será que Deus, por ser bom, ele tem a obrigação de destruir o mal? E essa destruição é chamada de bondade? Então, na prática, não. Bondade não é destruição. Bondade é fazer o bem e destruição é fazer o mal. E se esse mal é um mal que a consequência dele é uma coisa boa para outras pessoas, mas para a pessoa que foi feito para ela, talvez não seja uma coisa boa. Agora, se esse mal é bom até para a própria pessoa que foi feito o mal para ela, mesmo assim ele não pode ser chamado de bom. Por isso, quando o mundo foi criado, o mundo começa a ser criado lá em cima, no Chesed de Atzilut. De acordo com o Zohar, era Malchut de Atzilut, de acordo com Arizal, Chesed de Atzilut. Só que Deus começa a criar um mundo aqui embaixo, um mundo material, depois que desce aquele resto de Atzilut. Ele desce para Bria, ele desce para Yetzir, ele desce para Sia. A criação do mundo começa com o Chesed. O primeiro dia, bondade. Expansão. Muita luz, muita água. Diz o Rashi, Deus criou tudo no primeiro dia. E as coisas estavam no potencial. Depois que foram saindo na prática. Então, no primeiro dia, Deus criou tudo. Deus criou milhões de anos luz. Deus criou tudo. Expansão, bondade. No segundo dia, Deus não criou nada. O segundo dia é a Gvurá. Aí Deus fez a separação. Separou entre a água de baixo e a água de cima. Ou seja, criou a gravidade, criou limites. E lá não está escrito que foi bom. No primeiro dia está escrito que foi bom. No segundo dia não está escrito que foi bom. No terceiro dia a terra tirou as árvores, a terra tirou as ervas. E está escrito que foi duas vezes bom. Ou seja, a bondade do primeiro dia existia, mas não tinha como a gente usufruir dela. A bondade do terceiro dia, o homem que foi criado, o homem e a mulher que foram criados no sexto dia, já puderam usufruir da bondade do terceiro dia. Que a Tiferet, Tiferet é uma expressão de bondade maior ainda do que a Chesed. E só que a Gvurá, que é o rigor, a restrição, a rigidez do segundo dia, ela não é chamada de coisa boa. Então a pergunta é, se não é bom, por que Deus criou? Deus criou porque é necessário, não porque é bom. Ou seja, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E se Deus tem que destruir Sodoma e Gomorra, se Deus tem que colocar limites no mundo e fazer a gravidade, fazer a estratosfera e a atmosfera, e se Deus tem que fazer tudo isso é porque é a coisa necessária. Mas o necessário não necessariamente é chamado de bom. Ou seja, para a pessoa ser chamada de uma pessoa boa é porque ele fez uma coisa boa. E matar um bandido, na hora que o bandido vem matar ele, foi uma coisa necessária, mas ele não pode falar, fiz uma coisa boa. Ele pode falar, fiz uma coisa necessária. O bandido atirou em mim, eu atirei nele e ele morreu primeiro. Então, é uma coisa necessária para ele salvar a própria vida. Mas, chamar isso de coisa boa, falar, fiz uma coisa boa, ele não pode falar. Então, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles eram os bandidos, eles eram os assassinos, eles estavam lá matando todo mundo. A pessoa chegava lá para se hospedar na cidade, eles falavam, a gente não quer mendigo aqui. Então vamos, temos a hospedagem oficial do governo, pegava uma pessoa maior, colocava numa cama menor e falava, agora tem que cortar os pés dela para que ela possa ser do tamanho da cama, para que ela possa dormir confortavelmente, sem estar com o pé para fora. Eles faziam assassinatos, assim, atrocidades tão grandes, e faziam uma propaganda para o mundo inteiro. O mundo não era muito grande, era um mundo pequeno naquela época, era da Mesopotâmia até o do Vale do Rio Indo, até o Delta do Nilo. E eles fizeram uma propaganda internacional, que olha, pessoa que vem para a nossa cidade sem dinheiro, não tem lugar para dormir, ou tem um albergue do governo, o governo já cuida dele. Eles não queriam pessoas pobres na cidade. E eles assassinavam de uma maneira oficial, tipo a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É lei do governo que tem que assassinar. Então Deus fez um milagre e caiu fogo do céu. Deus mandou o Malach Gabriel, anjo Gabriel, caiu fogo do céu na Sodoma e Gomorra. E mais duas cidades, uma cidade se salvou no mérito do Lot. E o que aconteceu na prática, o que Deus fez lá não foi uma bondade, foi uma necessidade. Então a necessidade, ela ainda é uma etapa, é uma etapa antes da bondade, vamos dizer assim. Então vamos dizer, no nosso caso, como seres humanos, foi o que aconteceu lá. Diz o Arizal que o povo de Israel que nasceu no Egito, você vê lá, tinham coisas sobrenaturais, tipo uma criança nasceu. Vem o exército egípcio, que é Estados Unidos da época, pega uma criança recém-nascida que não matou, não roubou, não fez nada de ruim na vida, e jogam essa criança na água, no rio Nilo. Os decretos dos egípcios antigos contra os judeus, diz o Arizal que esses judeus que nasceram no Egito, o povo de Israel que nasceu no Egito, eles eram reencarnação de três gerações. Era a geração que causou o dilúvio e morreu feliz antes do dilúvio. E por causa disso, na hora que eles nasceram no Egito, a criança que nasceu foi jogada na água, que era a retificação daquela geração que, por causa das atrocidades deles, eles causaram o dilúvio. O povo de Israel no Egito era a reencarnação da geração que fez a Torre de Babel, por isso eles tiveram que construir o Pitom e Ramsés. O povo de Israel no Egito era a reencarnação da Sodoma e Gomorra. Quer dizer que aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, eles eram almas divinas, almas elevadas, almas divinas. E eles desceram até o fundo do poço de fazer todas aquelas atrocidades. Então, o que Deus fez lá depois de... Uma vez eles eram a geração do dilúvio, depois a Torre de Babel, depois a Sodoma e Gomorra, na quarta reencarnação, já não tem como fazer tshuva, já a tshuva é feita diretamente para a pessoa. Ou seja, a primeira reencarnação, a gente tem como fazer tshuva. A segunda, a gente podia fazer tshuva. A terceira, a gente podia fazer tshuva. Na quarta, o neném já nasce e já recebe o castigo. Não dão para ele a oportunidade de ele fazer tshuva lá de cima, já fazem a tshuva para ele. Ou seja, fazem a retificação dessa alma. O tribunal divino já cuida da retificação dessa alma na quarta reencarnação, sem direito que ele faça mais tshuva. Ou seja, a tshuva já é feita para ele. Tem um remes disso na Torá. Nós sabemos que tem um versículo na Torá que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Ou seja, o pai podia ser o maior nazista e o filho um tzadik. E tudo que o pai fez, o filho não sofre nada por causa disso. Muito pelo contrário, o mérito do filho, que mesmo ele tendo um pai assim, ele ficou uma pessoa melhor. Então, e essa mesma Torá que diz que o filho não paga pelos pecados dos pais, nos 13 atributos da piedade divina, no final está escrito que Deus vai cobrar até a quarta geração dos que fazem o mal. E para piorar a situação, ainda diz o Rashi que até a quarta geração, quando eles continuam fazendo o que os pais, avós, bisavós fizeram. E isso é exatamente o contrário da Alahá, porque a Alahá é, a lei judaica diz que não só que o filho não tem que pagar pelo pecado dos pais, mas também que quando os pais fizeram, os pais se comportavam errado, e eles educaram os filhos dessa maneira, os filhos, eles já não são culpados nem pelo pecado que os pais fizeram, nem pelo que eles fizeram, porque o que eles fizeram foi porque eles foram educados dessa maneira. E essa alahá é chamada de Tinok Shenishba Benaku. É um nenê que ele foi preso pelos idólatras e foi levado lá. Então imagina uma criança na Inquisição que o governo espanhol matou os pais e pegou a criança, colocou ele num convento, e a criança cresceu lá rezando para a estátua. Então essa criança, ele não é culpado do que ele está fazendo, porque ele foi educado dessa maneira. Então quer dizer que mais ainda, não só que o filho não paga pelo pecado dos pais, o filho não vai pagar pelo próprio pecado se ele está fazendo o que o pai ensinou ele a fazer. Então como pode ser, como esse versículo diz, que a pessoa vai, que Deus vai cobrar da quarta geração pelas três anteriores? Então, Desuarez, ao que esse versículo não está se referindo ao Pshat, porque ele é contra a Halakha. Esse versículo está se referindo a essa equação de reencarnação das almas. Ele está te dizendo o seguinte, que Deus te dá direito a três reencarnações livres, que você ainda pode fazer o bem, você ainda pode se arrepender do mal que você fez nas reencarnações anteriores até, que o que você fez de errado numa reencarnação anterior se repete na atual para que você possa consertar isso, quer dizer, para que você dessa vez não faça errado e retifique o que você fez de errado por meio da tshuva. E se a pessoa não retificou, ela, na quarta reencarnação, é cobrado dela tudo o que ela própria fez nas três primeiras. Então, por isso que a Torá usa esse termo, para te indicar assim, como, de acordo com a Arizal, tzadik, tzadik gamur, está escrito que é um tzadik, filho de um tzadik, o Arizal diz que isso que está escrito, que ele é filho de um tzadik, está se referindo à reencarnação anterior dele próprio. Quer dizer, ele é filho dele próprio, ele é a continuação dele próprio. Então, essa quarta geração não é uma quarta geração de bisavô, avô, pai, filho, é uma quarta reencarnação. E sendo que a Torá é a lei, então a Torá não poderia entrar em assuntos de almas de uma maneira direta, porque isso já é uma coisa mais profunda, já não é a lei na prática. E por isso ela te deixa indicado isso daquela maneira, de uma maneira assim, oculta. Que é um versículo que ele é contra a lei, vamos dizer assim, contra a Halakha, e ele vem te indicar o assunto das reencarnações. Quer dizer que o que está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente, é que não tem como colocar isso na prática, é um versículo que ele é contra a lei da Torá. Por quê? Se uma pessoa entra num lugar, tira a dentadura, e ele fala, gente, agora eu posso dar soco na boca de todo mundo, posso quebrar dente de todo mundo, ninguém vai poder me fazer nada, porque eu tirei a dentadura, não tenho um dente. Isso é contra a Torá, quer dizer, se ele quebrou o dente de alguém, mesmo ele não tendo dentes, ele tem que pagar três coisas, pagar o médico, pagar a vergonha que o outro passou e pagar uma indenização pelo tempo de trabalho que o outro perdeu. Então, na prática, é indenização moral, indenização financeira, na prática sim. Por que então esse versículo diz olho por olho, dente por dente? Aí o pshat é que a indenização por um olho não é a mesma tabela que a indenização por um dente. Esse é o pshat. Ah, mas se fosse assim, a Torá poderia falar isso diretamente. A Torá poderia dizer, olha, a indenização por um olho não é a mesma que a indenização por um dente. Por que a Torá tem que fazer isso dessa maneira enrolada que você tem que deduzir isso? Deduzir isso por falta de opção, porque você sabe que não tem como colocar isso na prática de outra maneira. Diz o Zohar que o olho por olho, dente por dente, ele é real. Se a pessoa não fez tshuva na primeira reencarnação, não fez tshuva na segunda reencarnação, não fez tshuva na terceira reencarnação, na quarta, o que ele fez vai acontecer para ele. Aí vai ser olho por olho, dente por dente. Por isso que esses habitantes de Sodoma, os que faleceram antes da cidade ser destruída, que eles não receberam castigo pelas atrocidades que eles fizeram, quando eles nasceram no Egito, que eles se reencarnaram já a quarta reencarnação, que a primeira era essas mesmas almas divinas, a primeira reencarnação deles foram as pessoas que causaram o dilúvio, tiveram uma chance, se reencarnaram, podiam ter feito tshuva, eles fizeram a Torre de Babel, para mostrar que eles foram para o céu e que não tem Deus, e pode matar, pode roubar, pode fazer tudo de errado. A terceira reencarnação deles, eles eram simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra, e fora aquelas duas gerações, fora assim, até ter o dilúvio demorou muito tempo, então muita gente matou, roubou e morreu feliz. E aquela geração que morreu no dilúvio, aquelas pessoas que morreram no dilúvio, já foi ratificado o que eles fizeram de errado. Sodoma e Gomorra foi centenas de anos que existiu esse lugar. Então, aquela geração que caiu ao fogo do céu em cima deles, eles foram ratificados dessa maneira. Mas esses que morreram felizes antes disso acontecer, aí eles nascem de novo no Egito, que é a quarta reencarnação dessas três gerações, e lá, esses que eram Sodoma e Gomorra, eles têm que fazer todo o trabalho forçado. E esse que é o final da equação, quer dizer, que Deus, ele faz uma coisa necessária, que não é uma bondade, é uma necessidade de retificar as almas dessas pessoas para que elas possam chegar a um nível de chegar a um baixo paraíso, a um alto paraíso, e depois ressuscitar e chegar a um nível mais alto do que o alto paraíso. Então, essa retificação é uma coisa necessária. Então, a consequência disso é uma coisa boa, mas ela própria não é coisa boa. Então, por isso, nosso patriarca Abraão, na hora que Deus revela para ele que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele não fala: ai, que bom, que coisa boa que você está fazendo, que você está acabando com todos esses bandidos. Que bom, olha, ele, ao contrário, ele fala: não, vamos esperar. Mas esperar como? Já passou o prazo, Deus esperou até agora. Tipo, não sei, uma pessoa me perguntou por que tá acontecendo tanta coisa ruim em Israel. Então, a gente sempre faz as contas, a gente espera que vai ter a Geulah. Mas junto com isso, a gente tem que fazer Tshuva, nós queremos que a vida melhore, a gente tem que nós próprios melhorarmos. Então, nesse caso, o Abraão, ele pediu, ele falou: olha, no mérito daquelas pessoas, daqueles tzadikim, daquelas pessoas que não eram ruins, se tiver lá 50 pessoas que não são ruins, 50 tzadikim, 50 pessoas boas, ele falou para Hashem: deixa as outras pessoas, que talvez eles vão fazer tshuva depois. Por quê? Porque Abraão não podia falar: Hashem, não destrua as cidades e espera eles fazerem tshuva. Porque Hashem já tinha esperado. É tipo você falar assim: o Estado de Israel foi fundado há 70 anos atrás. E depois de 70 anos que Deus está esperando a gente fazer tshuva, tem lá maiores passeatas do mundo de assuntos que são contra a religião judaica. Então, vamos dizer assim: se Abraão tivesse que rezar hoje por Israel, Abraão diria para Hashem: espera que a gente vai fazer tshuva. Aí Deus podia falar para ele: olha, já esperei 70 anos, o prazo já passou, agora tem que fazer outro tipo de retificação. Esse tipo, essa categoria aí de esperar para a pessoa fazer tshuva sozinha, já não deu certo, vamos agora para uma mais. Mas Deus me livre, um tratamento é mais difícil. Aí Abraão, ele diria: mas lá em Israel também tem pessoas que estão se comportando certo, de acordo com a Torá. Então, no mérito dessas pessoas, você não destrói, não deixa os mísseis no Irã caírem lá em Tel Aviv. E aí vai dar tempo para as pessoas fazerem tshuva. Esse é o raciocínio lá. É claro que a gente não pode, Deus me livre hoje, pensar dessa maneira em relação a Israel. Só dei isso como exemplo, mas não é nada. Deus me livre. Mas o raciocínio seria esse. Quer dizer, se hoje o Irã ameaçar tacar mísseis em Tel Aviv, e a gente tiver que rezar por Israel, a gente faria como Abraão. Da mesma maneira que Abraão, ele não falou, olha, espera mais, porque Deus já tinha esperado mais. Então ele falou, olha, não destrói por causa daqueles que já estão bem. E aí vai dar tempo dos que não estão bem fazerem tshuva também. Então esse é um raciocínio de reza do nosso patriarca, que ele só não deu certo, ele ia dar certo esse raciocínio. Ele não deu certo porque na hora que Abraão falou, talvez tenham lá 50 tzadikim, o nosso patriarca, ele tinha um Ruach HaKodesh, ele estava vendo que existiam lá 50 tzadikim. Só que depois ele acabou de falar isso, Deus falou, se tiver 50 eu não destruo a cidade, mas na hora que Deus falou isso, já não tinha mais 50. E Abraão tinha visto o Ruach HaKodesh dele. Então por isso que ele continuou. Ele falou, não, eu sei que tem, que pelo menos 40 tem. Aí, na hora que Deus falou, se tiver 40 eu não destruo a cidade, já não tinha mais 40 lá. Quer dizer, eles iam chutando o pau da barraca, vamos dizer assim. E cada vez Abraão perguntou, talvez tenha lá 30, se tiver 30, ele tinha visto que tinha 30 agora, que sobraram 30. Mas as pessoas iam lá chutando o pau do barranco, devia estar tendo lá uma passeata muito grande e as pessoas iam aderindo lá. Então, na prática, chegou a menos de 10. Aí Deus falou, se tiver 10 ele não destrói a cidade. Abraão sabia que agora já não tinha mais 10, mas ficou assim, quer dizer, se não tivesse 10, não justificaria não destruir a cidade, porque o tempo, o prazo lá em cima para eles fazerem tshuva foi um prazo muito grande e esse prazo tinha terminado. Então tinha que ter outro motivo para eles fazerem tshuva. Tipo assim, o Noach, ele construiu a Arca de Noé durante 120 anos e era o prazo que eles tinham para fazer tshuva, o prazo final. E ele ia falando para as pessoas, se vocês não fizerem tshuva, vai ter dilúvio. Então existe isso. Então na hora que Deus, como essência do bem, ele manda um anjo responsável pelo lado esquerdo, que é responsável pela retificação, vamos dizer assim, e chamar isso de coisa boa, falar que foi bom que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Se fosse bom, Abraão não teria pedido para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Se fosse bom, Abraão teria pedido para Deus destruir mais rápido. Não dá um prazo tão grande para eles fazerem tshuva. Então a gente tem que sempre pensar dessa maneira, que o certo é que Deus quer de nós, como nós queremos dos nossos próprios filhos, que eles se comportem melhor. Deus quer de nós um comportamento melhor. E eu te falo, desde um básico assim, de não matar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, até um nível maior, como é pedido de cada judeu, que ele cumpra 613 mandamentos, dos quais uma parte deles a gente consegue cumprir hoje, outra parte vamos conseguir cumprir só quando o Mashiach chegar. Então, quando a pessoa se comporta errado, de maneira expressa, tipo, vamos dizer assim, Deus pediu para nós como judeus de guardar Shabbat. Agora chega o governo de uma cidade, o governo de uma cidade judaica, vamos dizer, no caso seria a prefeitura de Tel Aviv, eles determinam que os ônibus vão andar no Shabbat. 7 horas depois caem lá mísseis do Jihad e as pessoas começam a ligar uma coisa com a outra. Falam, pera, 7 horas atrás a prefeitura determinou que oficialmente o governo determina que tem que profanar o Shabbat. E 7 horas depois os árabes começam a atacar por outro motivo, lá, por motivo que eles dizem que Israel é um país árabe e que se os judeus quiserem morar lá, vão ter que morar abaixo de um de um califado aí de não sei o quê. Quer dizer, não importa para eles que tenha lá judeus, só importa que eles, que o país seja um país árabe, né? Tipo, no Irã também tem judeus. Então, começa o maior pega-pega lá entre o governo de Israel e os árabes, e começa a cair mísseis em Israel inteiro. E se a gente se aprofundar um pouco nesse assunto, tem um vínculo entre uma coisa e outra. Quem somos nós para dizer que existe esse vínculo? Mas esse vínculo existe. Quer dizer, a gente tá sentindo um cheiro que tem uma conexão entre uma coisa e outra. Ou seja, a gente não tem como saber de verdade se o fato da prefeitura de Tel Aviv ter determinado que obrigatoriamente o Shabbat vai ser profanado e os árabes terem começado a atacar imediatamente 7 horas depois disso, a gente não tem como saber. Eu não tenho como ir lá no tribunal divino lá em cima e perguntar se tem um vínculo entre as duas coisas, mas a gente sente um cheiro, a gente vê que tá muito na cara assim para não ter nenhum vínculo. Então a gente tem que rezar para o tribunal divino aumentar o nosso prazo, vamos dizer assim. A gente, 70 anos para fazer Tshuva ainda não era suficiente, a gente vai precisar de mais tempo. Então vamos pedir para a gente, para ter a Geulah imediatamente, para ele mandar Mashiach e levar em conta que já o atraso em relação a Geulah está muito grande e levar em conta a nossa situação, que a gente talvez não, se depender de nós, não. Se depender da nossa tshuva, talvez ela não vai acontecer. Então já dá a Geulah para a gente sem tshuva e Shalom al Israel. Então, em resumo, assim, Deus é a essência do bem. E isso que Deus falou para Abraão, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão teve que rezar para Deus não destruir. E no final, Sodoma e Gomorra acabaram destruídos. Então, coisa boa, isso não é, isso é coisa necessária. Mas, tanto Deus, que ele falou para Abraão rezar, porque realmente Deus queria uma justificativa, que a gente desse uma justificativa para a cidade não ser destruída. E mesmo Abraão rezando, a cidade não colaborou. E eles foram lá chutando o pau da barraca. Abraão ainda poderia, com a reza dele, poderia salvar a cidade, mas conforme o tempo foi passando lá, enquanto Abraão rezava, as pessoas, eles estavam fazendo coisas ruins. O mal ia continuando. Então, por causa disso, assim, Deus quis que Abraão rezasse para a cidade não ser destruída. Abraão rezou para a cidade não ser destruída. Quem não colaborou foram os próprios habitantes da cidade, que eles que não só que perderam a oportunidade, mas eles podiam ter dado motivo, podiam colaborar, tipo assim, no exemplo que eu dei, prefeitura de Tel Aviv agora fazer uma lei que quem não tiver dinheiro para comprar vinho e halot para Shabbat, que a prefeitura vai participar. No lugar de fazer a lei que é obrigado o ônibus a sair no Shabbat. Tipo assim, eles têm que participar com alguma coisa. A cidade que está em perigo tem que participar de alguma maneira. Não adianta só os tzadikim rezarem para que nada aconteça. A cidade própria tem que participar de alguma maneira. E a Sodoma e Gomorra, no caso da nossa paraxá, eles não participaram. E por causa disso terminou como terminou. Quer dizer, Deus quis que a retificação fosse de maneira positiva por meio da Tshuva. Deus pediu para Abraão, para ele justificar isso, para que Deus possa justificar isso em frente ao tribunal divino. Abraão rezou, entendeu o que Deus está querendo dele, mas afinal de contas, as próprias pessoas de Sodoma e Gomorra, eles não participaram com nada em relação a isso. E por isso terminou do jeito que terminou. Então, agora, a gente aprende dessa paraxá que sempre que estamos numa situação parecida, né, que está caindo lá o fogo do céu, a gente tem que rezar, a gente tem que fazer tshuva, mas as pessoas da cidade também têm que participar dessa. Não adianta só a gente rezar e fazer tshuva, eles também têm que fazer alguma coisa por isso. Então, vamos rezar para que eles façam também alguma coisa por isso. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E nunca se desanimar. Reza, pensa positivo e tudo vai dar certo. Kol tov u be'atzlacha.